Bom, eu vou deixar aqui minha esposa se apresentar primeiro. Ela é argentina, mas é amiga, tá? É uma pessoa que eu soube amar, soube respeitar, e foi um presente de Deus. Foi resposta de 2 anos de santidade na presença do Senhor.
Glória a Deus!
2 anos que a gente não se beijou, a gente só orou e buscou diante de Deus. Nosso casamento, Deus nos honrou, não faltou nada, não está faltando nada até hoje.
Amém!
E o primeiro beijo foi diante do altar. Para você que é jovem, que está esperando, você que é noivo, confia. Se a sua santidade está diante da presença de Deus, Ele vai te amar.
Glória!
Se você honrar o Senhor com a sua santidade, Ele vai te honrar. Tudo que Ele vai preparar para o seu
casamento. Glória a Deus!
Sejam convosco, amém, igreja?
Amém.
Eu sou argentina, mas sou gente boa. Eu até que falo bem português. Repita assim comigo: missões.
Missões.
Começa em casa.
Começa em casa.
O Espírito do Senhor.
O Espírito do Senhor.
É para todos.
É para todos.
Eu não posso fugir.
Eu não posso fugir.
Eu não posso fugir.
Eu não posso fugir.
Glória a Deus. Vai ser entregado para vocês. Acho que depois, né, Lu? Depois. O boletim de oração. Eu estou há 1 ano e meio já, né? Trabalhando na SGM, na Secretaria Geral de Missões, na parte da comunicação e na divulgação, né? Na comunicação, nas mídias sociais, eu estou trabalhando lá. Comecei trabalhando no escritório, mas por causa do meu visto, né? Eu estou trabalhando de casa agora. E estamos divulgando várias atividades que a Luciana já colocou os cartazes do Congresso Nacional de Missões. Vamos ter o Treinando para Multiplicar em Limeira. E a Luciana falou que várias pessoas estão empolgadas. E eu fiquei muito feliz. E pelo que a pastora estava falando, ontem vocês deram seu pão, é isso? Levante a mão quem foi lá ontem.
Glória a Deus.
Agora a pergunta é quem estava trabalhando aqui, foi tudo dividido. Uma veio e doou, outra turma veio e fez, e outra turma foi.
Aí sim!
Glória a Deus.
Agora a pergunta é todo mundo que está envolvido no seu pão.
Ah, quem está envolvido? Todo mundo. Eu só queria deixar um versículo com vocês. Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4, versículo 18 e 19.
Aleluia.
Aleluia.
Aleluia. Deus é bom. Deus maravilhoso.
Amém? Mateus 4, versículo 18. Vamos ler o 19 só. Deixa eu ver. O 18 também. Um dia, eu tenho outra versão, tá, irmãos? Um dia, quando estava andando à beira da praia do Mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, também chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam num barco pescando com a rede, pois eram pescadores por profissão. Jesus gritou: "Venham comigo, e eu lhes mostrarei como se tornar pescadores de homens." No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Amém?
Amém.
Glória a Deus. Eles estavam fazendo o quê? Pescando, né? Porque eram pescadores por profissão. Eles estavam ocupados. Eu sei, a quem trabalha aqui? Tem uma profissão, trabalha, estuda. Jesus chamou a maioria dos seus discípulos, não aqueles que estavam sem fazer nada, mas aqueles que estavam fazendo alguma coisa. E é difícil, né, deixar o que a gente está fazendo para seguir Jesus. Mas se prepare que Deus vai falar com você hoje, amém?
Amém.
Glória a Deus!
Glória a Deus!
Amém.
Glória a Deus. Queridos, quando eu cheguei aqui nesse lugar, eu senti uma presença santa do Senhor.
Glória a Deus.
Que louvor maravilhoso. Eu quero te dizer, amado, que você participa desse ministério de louvor. Deus vai começar a acelerar algo tremendo na vida de vocês. Eu não sei qual é o alvo de vocês, mas eu quero dizer para você, ministério de louvor, Deus já está neste negócio. Talvez seja a gravação de um CD, amém? Para os seus olhos, querido, seja difícil, mas eu quero dizer para vocês, ministério de louvor, prepare os teus celeiros. Eu não sei de onde vai vir o recurso, mas é promessa de Deus para a vida de vocês. Vocês não tocaram por emoção em cima deste altar, vocês tocaram para engrandecer e louvar o nome santo do Senhor. Eu não sei qual era dos músicos que estavam tocando no segundo louvor. E ele, acho que eu estava tocando e cantando aqui. Quem é? Está aqui? Lucas. Querido, quando você começou a adorar o Senhor com o seu instrumento, o Senhor mandou um anjo descer sobre o seu lado.
Oh, glória a Deus!
E ele falou assim: eu estou recebendo louvor de ti, menina.
Glória a Deus!
Porque é de todo o seu coração.
Aleluia!
Você entregou um louvor para o Senhor, que foi de todo o seu coração.
Obrigada, Deus.
E pode ter certeza que você perguntou: será que o Senhor recebeu o meu louvor? Ele recebeu porque ele já mandou um anjo. Ele já mandou um anjo. E através dele, o ministério de louvor. Através deste menino, ele tem uma unção que vai fazer vocês edificar uma altar de adoração a cada culto. Não é para engrandecer o nome dele, é para engrandecer o nome do Senhor. Porque o que está sobre ele é algo sobrenatural. Através do louvor dele, vidas serão tocadas. Vidas serão libertas, serão transformadas. Porque o louvor que vocês estavam fazendo diante deste altar foi para agradecer o nome santo do Senhor. E quando eu entrei aqui, amado, eu senti a glória de Deus. Eu respiro e anseio a adoração da parte de Deus. Eu respiro adorar ao Senhor. Eu faço parte do ministério de louvor. Eu sou ministro de louvor do ministério, comunidade de Jetsena, como a pastora disse, do Jardim Guatemi, da pastora Beth. Nós pertencemos à região do pastor Bo, a qual a pastora Beth mandou um abraço. Não sei se vocês a conhecem, mas sigam abraçados por ela. É a minha mãe na fé, que tem abençoado a minha vida, que tem dado direção, me instruído a caminhar. Infelizmente a gente não pôde trazer o ministério de louvor. Era meu prazer trazer para vocês conhecerem. E nós não podemos porque muitas pessoas acabaram viajando por este feriado prolongado e ficou desfalcado todo o ministério. Então a gente deu preferência para que eles pudessem estar na igreja fazendo e realizando um culto. Porque é primeiro para engrandecer o local, engrandecer o ministério naquele local que está precisando naquele momento. Amém? E foi maravilhosa a recepção do pastor. Que carinho, que igreja que tem uma receptividade maravilhosa.
Amém, aleluia.
O pastor estava me contando que vocês recentemente estão fazendo uma reforma. Mas eu quero dizer para vocês, pastores, a maior reforma espiritual Deus está fazendo.
Aleluia.
Aos olhos de vocês, vocês imaginam o quão o Senhor vai fazer neste lugar. Missões é isso. Quando você trabalha para Deus, Deus trabalha para você. Querido, eu sou experiência viva disso. Você que ajudou nesse sopão, eu vi as fotos, viu, Luciano? Vi as fotos, pastor. Eu acompanhei esse trabalho maravilhoso. E eu quero dizer que quando nós trabalhamos para Deus, quando nós entregamos para Deus todo o nosso coração, Deus trabalha, Deus tem prazer de fazer com nós. Isso é realidade, isso é bênção, querido. Você que ainda não faz parte desse ministério oficial, trabalhando na casa do Senhor, ajudando, abra o seu coração para isso. Eu quero dizer que faz sete anos que eu tenho trabalhado na igreja local como líder de missões, e eu tenho 12 anos de convertido. Eu era um espírita, eu era um bandista, e o Senhor me resgatou, me tirou do lamaçal.
Aleluia.
O Senhor me trouxe para os laços de amor dele.
Aleluia.
Com 13 anos eu comecei a frequentar um centro de Umbanda. E ali o Senhor já não trabalhava no meu coração. E aos 16 eu comecei a ter a mediunidade, a receber. Eu comecei a trabalhar dentro daquele centro. Mas passado um tempo, aos 18 anos, o Senhor me chamou e me resgatou.
Aleluia.
Eu estava em Joanópolis, na cidade onde os meus pais moram. E eu comecei a frequentar a igreja. Meus pais ainda não são convertidos, mas eu creio que a boa obra já está sendo feita.
Aleluia.
Eu creio que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, por isso é profético. A sua casa será alcançada a partir do momento que você se entregar e fazer a vontade de Deus. E quando eu comecei a frequentar, eu tinha aquele raciocínio religioso de que o pastor chegou e me falou: olha, quando se batizaram, ele não sabia que eu era bandista. Ele não sabia que eu frequentava o centro espírita. E naquele momento, ele falou assim: olha, tal dia vai ter um batismo. E eu falei assim: eu já sou batizado lá na igreja católica. Eu sou batizado na Umbanda e eu não vou me batizar. Eu já sou batizado. Amados, quando Deus trabalha, quando o Espírito Santo pega, ele faz a obra por completo.
Oh, maravilha.
Ele só tinha 15 dias que ele tinha me convidado. No dia do batismo, amados, 5 horas da manhã, o Senhor me chamou. O Espírito Santo me incomodou. Eu peguei a minha moto, meu pai mora numa zona rural. E quando eu morava lá, eu peguei a moto e fui até a direção da igreja. E eu comecei a bater na casa do pastor. Falei: pastor, eu não sei o que está acontecendo, mas me batiza. E ele falou assim: não, mas não é hora. Eu falei: pastor, eu não sei o que vai acontecer, me batiza. É hora, é o momento. Ele falou: oh, vamos conversar, senta aqui, vou te falar sobre o batismo. E aí ele me explicou, isso era 5 horas da manhã, Marcos. E aí o Senhor me batizou. Naquele dia eu fui batizado na língua dos anjos. Ao subir as águas, eu recebi o batismo com o Espírito Santo. E dali em diante o Senhor começou a trabalhar na minha vida. Eu comecei a me desenvolver nos trabalhos da igreja, até vim para São Paulo. E ali na igreja do Evangelho Quadrangular, Jardim Guatemi, eu comecei a desenvolver amor às almas. Eu odiava, eu detestava ouvir falar de missões. E eu falava e achava que o meu ministério era louvor. Eu achava que o ministério de louvor era a minha cara. Eu achava que o ministério de louvor é onde o Senhor queria. Mas até o momento o Senhor usou a vida do pastor Jonathan Hall. E ele falou assim: olha, se você está achando que esse é o ministério que o Senhor está te colocando, não é. O ministério que o Senhor quer colocar na sua vida é paixão por almas.
Oh, aleluia!
E amado, o Senhor começou a trabalhar.
Oh,
comecei a ir nos treinamentos da Base Mundial de Missões de São Paulo. Até que o Senhor me enviou para o Paraguai. E eu fiquei fazendo os treinamentos. E é onde o Senhor tratou mais profundo. Por amor aos perdidos. Foi o segundo ano, foi o terceiro ano. Até que eu conheci a minha esposa. E aí o Senhor fez a grande obra. Está fazendo a grande obra. Tem muitos detalhes no decorrer disso. Mas o que eu quero focar hoje é diante da palavra de Deus. Só queria dar uma introdução da nossa vida, que a nossa vida vem diante do altar de Deus. E quando você, sua vida está diante do altar de Deus, Deus honra. E eu quero dizer aos senhores pastores que vocês são a minha resposta. Porque fazem 2 meses, né, irmão? 1 mês e meio. Quem conhece o pastor Geraldo Lenardi, do Paraná, de Curitiba? Você conhece, os senhores pastores não conhecem? Ele já pregou em muitas convenções. E ele esteve no Jardim Guatemi falando, né, de um trabalho, de um seminário que ele nos deu. E foram 5 dias de ministrações. E o Senhor já estava colocando no meu coração. Eu sou contador, trabalho com um escritório de contabilidade e estou preparando para abrir o meu escritório.
Glória a Deus.
E aí o Senhor começou a usar a vida daquele homem durante o seminário. E ele falava assim: olha, eu quero dizer que o Senhor está operando na vida de uma pessoa aqui, que está acontecendo em certas situações, e é motivo de você pedir as contas. Eu olhei para a cara da minha esposa e ela ficou meio assim, eu também fiquei naquele momento. No segundo dia, a mesma coisa. Olha, eu quero te dizer que ainda essa pessoa não tomou a decisão. Peça as contas. Está acontecendo muita coisa errada lá dentro. E peça as contas, o Senhor não está se agradando. E eu falei com ela. Só que no primeiro dia ele tinha pedido uma oferta. E eu quero dizer para você que quando o Senhor toca no seu coração, dê a oferta do melhor do seu coração e o Senhor vai honrar. Você vai entender o que eu estou dizendo. E nesse período eu falei com o Senhor. Eu e minha esposa estivemos encarregados de buscar o pastor Lenart no aeroporto e no hotel. E nós fomos ministrados por este homem. E eu falava assim: Senhor, se o Senhor, o Senhor, nesse caso, amados, o Senhor falava assim para mim: eu quero você 100% na obra. Eu quero que você esteja trabalhando, fazendo a minha vontade, porque eu serei o seu chefe. E eu falava assim: meu Deus, que confiança. Para quem sabe, amado, depender totalmente de Deus 100% é difícil. Nós somos 100% humanos. E aí, amados, eu falei: Senhor, de acordo com o que o Senhor quer que eu faça, só que eu tenho o seguinte: Deus, vamos negociar. Amados, não negocie com Deus. Porque Deus, ele acelera o processo e mostra que ele é Deus. E eu falei: Senhor, eu quero 3 sinais. O Senhor vai ter que mostrar 3 sinais. E aí o pastor falou assim: olha, prepara que o Senhor vai começar a acelerar. E eu quero te dizer, bate o teu pé no chão e diga: acelera, Senhor.
Acelera, Senhor.
Acelera, Senhor.
Acelera, Senhor.
Você vai entender esse propósito que eu estou te falando. E aí, no primeiro dia, eu ofertei, queridos, era a única nota que eu tinha na minha carteira. Era a única nota que eu tinha para ofertar ao Senhor. E eu falei assim: Deus, aqui, eu olhei para minha esposa e falei assim: é um outro. Final de mês não tinha mais nada. Eu falei: vamos ofertar? Ela está de prova. Eu falei assim: vamos ofertar. E nós ofertamos, amados. Quando foi no domingo, isso foi no sábado, não, na sexta, nós ofertamos. No sábado, quando foi no domingo, uma pessoa chegou e falou assim: olha, aqui está essa oferta para você. Eu não tinha nada, eu não tinha um real, eu não tinha nenhum tostão. Queridos, para a honra e glória do Senhor.
Aleluia.
O que eu tinha ofertado, o Senhor me honrou 10 vezes mais
glória
do que eu tinha ofertado.
Deus.
Sabe o que é isso, querido? É sinal de Deus. E foi o primeiro sinal que Deus me deu. No segundo dia, isso foi entre eu e ela orando, o Senhor confirmou a mesma coisa, só que de outra situação para ela. E aí no segundo dia, nós estivemos naquela unção tremenda. E eu fui direto falar com o pastor. Eu falei assim: pastor, eu quero falar um negócio com você. Primeiro eu fui falar com a minha pastora. Eu falei: pastora, aqui está a minha vida diante deste altar. Eu estou entregando a minha vida para honrar essa casa, essa igreja. E eu quero trabalhar 100% na obra do Senhor. Ela falou assim: isso foi resposta de oração. Eu estava precisando. Talvez a sua pastora, a sua pastora esteja precisando, mas não 100%, querido. Mas 25% da tua vida para ajudar nessa obra. 50% da tua vida para fazer a vontade de Deus. Não é a vontade deles, querido, mas é cumprir o propósito de Deus dentro deste lugar. E aí, amados, eu fui falar com o pastor Lenard. Ele falou assim: pastor, eu tenho uma bênção para te contar. Ele pode falar, mas deixa eu falar. Não, pastor, deixa eu contar primeiro. Eu pedi as contas do meu emprego. Ele falou assim: era isso que eu ia te falar. Aí eu falei assim, ele falou assim: olha, prepara que Deus vai começar a honrar você e a sua casa. Prepara que Deus vai começar a transformar algo. Deus vai começar a acelerar. Amados, eu não sabia que o processo seria tão rápido. E aí eu comecei no terceiro sinal. Minto, desculpa. Isso foi o segundo sinal. Ele chegou para mim e falou assim: olha, para te saber que é Deus que está fazendo, tá neste negócio, eu vou estar mensalmente ofertando, dando uma oferta de missões para você e para sua esposa, para ajudar vocês a fazer e cumprir a obra do Senhor.
Aleluia.
O segundo sinal, amados, em menos de 2 dias, 3 dias. O terceiro sinal, amados, eu fui trabalhar, fui pedir as contas, e a presença do Senhor foi tão intensa que eu tive que parar o carro ali na Avenida Alicanduva, encostei no meu carro no posto e comecei a falar com Deus. A presença de Deus foi tão intensa. E quando eu cheguei diante do meu serviço, fui pedir as contas. E aquele homem parecia que estava possuído pelo demônio durante a semana. Eu falei, meu Deus, será que eu peço as contas hoje? E ela está de prova. Eu não tinha coragem de pedir as contas. Mas quando o Senhor e o Espírito Santo te dá ousadia a cumprir o que coloca no teu coração, vai e faça. Eu fui cumprir esse propósito. Ele falou assim, tá bom, tudo acertado. Daqui 30 dias você pode cumprir o seu aviso e a gente acerta tudo. Essa semana, dia 30, eu termino de cumprir meu aviso. E com isso, amados, na quarta-feira, o pastor Leonardo encerrou o seminário na terça-feira. Na quarta-feira, nós começamos a receber mensagens. Olha, eu quero que você venha ministrar na tal igreja. Olha, eu quero que você venha ministrar em tal lugar. Olha, eu quero que você venha aqui no Belém do Pará. Olha, eu quero que você venha aqui, ó, em Minas Gerais. Mas o primeiro lugar que o Senhor honrou foi essa igreja. E prepare-se, se o Senhor honrou a minha vida, ele vai honrar a vida de você. Talvez, querido, você no ministério de louvor, você no ministério de dança, falou assim, olha, a gente não é reconhecido. Ah, querido, em primeiro lugar, Deus já reconheceu vocês. Continue, continue dando o melhor ao Senhor de todo o seu coração. Vocês vão se preparar na onde o Senhor vai nos levar. Eu quero dizer, assim como nós recebemos como palavra profética, a notícia vai chegar ao palácio.
Aleluia!
Pastores, vocês estão preparados que o Senhor vai acelerar um processo magnífico neste lugar?
Meu Deus!
Eu não sei o que o Senhor está tratando durante esses tempos que vocês estão fazendo a reforma nesta igreja. Mas quando nós abrimos nosso coração para reformar a casa do Senhor, Ele vai reformar, é por completo.
Amém.
É no sobrenatural que Ele vai agir. Vidas vão vir aqui, vão começar a ser tocadas, restauradas, restauradas. Vocês vão ser honrados para a honra e glória do Senhor. Eu queria que você pudesse se colocar de pé neste momento, porque é reverência à palavra do Senhor. Em Tito 2, como tema dessa pregação, chegou a salvação.
Glória a Deus.
O tema da minha mensagem é o tempo, é agora, é você. Chamaço, imbricando, aralanai. Há uma presença doce do Senhor neste lugar. Aleluia. Glórias ao nome santo do Senhor.
Glória a Deus.
Aleluia. Nós estamos caracterizados assim, amados. Depois nós vamos falar para vocês sobre o nosso amado Fábio. É um missionário que representa o estado de São Paulo pela SGM. Ele está na Indonésia e essa semana, há duas semanas, ele houve perseguição, ele está no país perseguido. E talvez você não conheça a história dele, nós vamos estar falando no final sobre a história dele. Eu não posso dar muitos detalhes porque ele está muito restrito à igreja perseguida. E no final eu vou estar explicando mais para vocês. Amém? Vamos à palavra do Senhor em Tito 2,11, diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Aleluias. Senhor, aqui está a tua palavra, Deus. Oh Deus, a tua presença neste lugar é maravilhosa. As comportas do céu já foram abertas, Senhor, neste lugar. Oh, Pai querido, eu sei que o Senhor está aqui, o Senhor está agindo no nosso meio. Eu peço que o Senhor use a minha vida de forma que o Senhor deseja. Oh, Senhor, se aquele que encontra
mensagem da tua palavra, Pai. Abra o coração desse homem, dessa mulher, ó Deus. Preencha com teu gozo de amor, ó Deus. E o visita, Senhor, com fogo neste lugar, nessa noite. Pai, eu te peço, ó Deus, dirija conforme o teu querer, conforme a tua vontade, ó Deus, em nome de Jesus. Podemos aceitar. Aleluias. Talvez esse texto para você, querido, seja um texto não muito usado no seu dia a dia, mas é maravilhoso ver que uma igreja como esta ainda persiste por almas. Porque a igreja que não persiste por almas, amado, é uma igreja que não cresce, é uma igreja que não produz, é uma igreja que não tem cumprido a vontade do Senhor. Podemos ver nesse texto, nesse contexto, e Tito, direcionado por uma carta do apóstolo Paulo, dirigida pelo Espírito Santo de Deus, motivando o ministério e a igreja local no Tito, e da igreja a qual ele pertencia, de que a graça de Deus seria manifesto enquanto eles buscassem a Deus. Querido, quantas horas você tem orado por dia? Quantos minutos você tem dado a cumprir, a falar com Deus a questão de salvação? Eu estava dizendo esses dias para minha esposa, estava se passando muito esse comercial e muita gente tirando foto, muita gente colocando nas redes sociais que o seu nome estava numa latinha. Uma latinha aí que todo mundo conhece. Mas eu quero que você reflita numa coisa nessa noite. Será que você tem se preocupado com o seu nome no livro da vida?
Aleluia!
Muitos de nós temos preocupado. Será que meu nome está nessa bendita dessa latinha? Será que meu nome vai ser encontrado? Mas será que você, nessa mesma emoção, nessa mesma razão, tem se preocupado com o seu nome no livro da vida? Querido, nós estamos nos últimos dias. Eu creio que nós seremos a geração que vai ser a geração arrebatada.
Aleluia!
A geração que não vai ficar para ver, mas a geração que vai subir.
Amém!
Para a honra e glória do Senhor. Mas será que você, nessa mesma preocupação, tem se preocupado com o seu nome escrito no livro da vida? Querido, é muito sério. Esses dias foi uma semana muito triste. Nós, na nossa igreja local, enterramos muitos parentes. A gente teve muitos velórios enterrando seus parentes. Houve muitas pessoas das famílias da nossa igreja sendo veladas. E uma coisa que minha pastora disse, e eu comecei a refletir com isso: será que nós, com nossos familiares, com a nossa família, com o nosso ente querido, aquele que você ama, será que seu pai, a sua mãe, no dia que o Senhor vier o buscar, você vai estar de todo o seu coração alegre porque ele esteve na presença do Senhor, que ele cumpriu o propósito de Deus, que ele serviu a casa do Senhor, que ele esteve diante da presença de Deus, e pode falar, e poder dizer: Senhor, ela combateu, ele combateu o bom combate, e ele está indo para os teus braços de amor. Será que você pode trazer na sua memória nesse momento, talvez um ente querido que talvez você fala, não tem mais jeito, não tem mais solução, até mesmo você parou de orar por ele, talvez você não tem mais querer, desejar a salvação da vida dele. Talvez você falou assim: olha, eu não coloco mais as minhas mãos naquele meu filho drogado, naquele meu primo, naquela, seja quem for, eu não quero mais saber, porque não tem mais jeito. Mas eu quero te dizer que nessa noite, o Senhor vem dizer através de Tito, da carta de Tito, em versículo 11, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ainda é tempo de você salvar a sua casa. ainda é tempo de você salvar os seus parentes, ainda é tempo de salvar os seus entes queridos, ainda é tempo de você dizer: eu servi o Senhor e trouxe as almas diante do altar de Deus.
Aleluia, glória a Deus, aleluia.
A minha pastora, ela sempre nos motiva, e eu creio que sua pastora e o seu pastor sempre nos motiva.
Amém.
Eles são homens, um homem e uma mulher eleita pelo Senhor para comandar essa igreja. Mas queridos, sozinhos ele não vai conseguir. Sozinhos eles não vão conseguir fazer tudo. É necessário que uma mão ajudadora os ajude a realizar. Quantos sonhos esses pastores têm nessa igreja para realizar? Abrace os sonhos do seu pastor, da sua pastora. Abrace, abrace, ajude-os a constituir os sonhos dessa igreja. Eu quero te dizer, enquanto você fizer a vontade do Senhor, porque o sonho, eu creio que o sonho deles às vezes não são nem pessoais. Pastores, eu creio que às vezes os sonhos que vocês têm sonhado não é nem pessoal, é para a igreja local. E quantos de vocês já perguntaram: pastores, quais são os seus sonhos? Eu posso te ajudar? Eu posso colocar a minha mão para colocar e ajudar a nos auxiliar? Amados, a igreja, ela tem que crescer de glória em glória.
Aleluia.
Mas que ela cresça de glória em glória, é preciso nos rendermos à vontade de Deus. Talvez você falou assim: ah, eu não fui no sopão porque eu já faço um ministério de louvor, porque eu já faço um ministério de dança, ah, porque eu só quero assistir, porque eu já fui machucado em outro ministério, e eu não quero mais me envolver na obra, eu não quero colocar mais as minhas mãos, porque é muito difícil, é muito pesado. É, querido, mas para fazer a vontade do Senhor, tem que pagar o preço. E quem está disposto a pagar o preço, quem está disposto a ralar, a fazer e cumprir a vontade do Senhor, é difícil, mas não é pesado. Porque o Senhor, ele quando ele subiu aos céus, ele falou: olha, eu não vou deixar você desamparado. Se você está achando que o seu ministério está sendo pesado demais, o ministério, querido, não é um fardo. O ministério é uma honra.
Aleluia!
É um privilégio. Minha pastora, quando nós temos a Santa Ceia, ela sempre nos reúne na reunião de oficiais e ela fala assim: olha, agradeço o Senhor pelo teu ministério. Nós estávamos falando isso ontem. Nós estávamos na Olavo Bilac, ela veio com a gente, a minha esposa teve que trabalhar no estande da SGM. E eu estive lá presente também. Foi uma bênção. Quantas estratégias, né, pastor? Senta com o teu pastor, amado. Pastor, eu quero te ajudar. Foi maravilhoso, muitas estratégias, amado, que para o crescimento, para que a salvação chegue, o Senhor tem pressa. Pisa no chão e diga: acelera, Senhor. Não, essa não é uma igreja pentecostal. É uma igreja pentecostal? Então bata no chão e diga: acelera, Senhor. O Senhor vai acelerar o processo. Ramar, decanda, arama, lama, shai. Oh, querido, nessa noite o Senhor, ele quer trazer algumas características relacionadas com a graça da salvação para você abrir a tua mente. A primeira característica é o portador da graça da salvação.
Glória a Deus.
Diga para o teu irmão que está do teu lado: você é
um
portador da graça da salvação. Aleluias. Que privilégio, amado. Eu ser um portador de levar essa graça salvadora, de compartilhar o amor de Deus. Isso é um privilégio, é uma honra que o Senhor nos dá de falar do seu amor. Oh, Ramanás. Querido, eu não sei qual foi a situação. Talvez você não veio pelo amor, mas pela dor. Eu vim pelo amor. Eu louvo a Deus por ter vindo pelo amor. Muitas pessoas vêm pela dor e mesmo assim não se sentem à vontade de cumprir o que o Senhor ordenou. Eu falo para minha pastora, eu falei: pastora, eu não consigo dizer não à obra de Deus. Querido, se eu dizer não à obra de Deus, eu fico doente. Está aqui minha esposa, ela sabe disso, eu começo a ficar incomodado. Quando o seu pastor, a sua pastora colocar algo na sua mão, porque o Senhor já o direcionou, porque o Senhor já deu a confiança, porque o Senhor já sabe que você vai concluir a boa obra. Querido, tenha na sua mente, eu não sei se todos aqui são oficiais, eu não sei se todos estão ajudando na obra, mas o Senhor está te chamando. Talvez você esteja estacionado, talvez você não queira mais compartilhar desta obra. Ah, eu vou sentar este ano. Ah, querido, se você sentar este ano, as obras de Deus não vão finir. Porque quando você trabalha com Deus, Ele trabalha para você.
Deus.
A segunda característica: não permita ser um portador religioso. O que, que é esse ser portador religioso? Essa pessoa, como os fariseus estavam lá, julgando a Jesus pelos seus milagres, por tudo que Ele estava realizando, e começaram a acusar. Ah, é porque fulano está dançando, é porque ciclano está cantando, é porque o diácono não sabe sorrir, é porque isso, é por aquilo. Deixa de ser porta-voz de Satanás, seja uma boca abençoadora.
Aleluia!
Nós crentes temos um defeito muito grande: falar demais quando deve ser falado, quando não deve ser falado. Nós abrimos muita boca para falar maldição, mas para abençoar nós não abrimos os nossos lábios. Retemos. Quantas vezes o Espírito Santo te direcionou a falar com uma pessoa no ônibus, ou seja, onde for, você não abriu os seus lábios para falar? Aquela pessoa que precisava de uma palavra, aquela pessoa que precisava do amor de Cristo envolvendo ela. Existe uma menção, existe uma frase, quem puder me ajudar a lembrar, que diz assim: se for pregar, se for necessário, não use palavras. Se você for pregar, se for necessário, não use palavra. A minha pastora, ela sempre nos ensina assim, que um abraço, ele quebra tantas coisas.
Ele cura,
ele restaura. Que abraço, pastor, que você me deu hoje, pastor. Foi dos céus. Sabe, querido, às vezes uma pessoa que está do seu lado precisa de um abraço, você nem isso tem levantado para abraçar. As pessoas estão precisando de Jesus lá fora, e você, sendo portador da salvação, não tem nem sequer abraçado. Ah, não, porque a situação hoje não permite. Se você é Cristo, você não tem que temer. Se você está em Cristo, nova criatura é. Você é remido, lavado pelo sangue do Cordeiro, e tem que temer o quê?
Aleluia.
Que medo que você tem? Entregue o seu medo hoje ao Senhor e deixe Ele operar, deixe Ele te usar. Seja o portador da voz de Deus.
Aleluia.
Shalamassu, ele me declara, alamassu, ele anda lá. Tudo, querido, que o Senhor fizer na sua vida foi para que a graça dele te alcance. O trabalho dele na cruz foi perfeito.
Aleluia.
Querido, não teve erro algum quando o Senhor fez aquele trabalhar, aquele agir naquela cruz. Foi perfeito. Uma graça salvadora anunciando a salvação. Quando o Senhor foi levado àquela cruz, ele não olhou se você era pobre, se você era rico. Ele pensou em te amar. E esse amor te levar para a eternidade.
Aleluia.
Se coloque em pé. Você que é batizado, você que precisa de um novo ministerial, talvez você tenha uma timidez tão profunda e o Senhor precisa curar nessa noite. Se o ministério de louvor puder suprir, eu agradeço.
Aleluia.
Precisa ser renovado em alguma área. material. Talvez você tenha desistido do ministério, talvez você tenha pensado em entregar o ministério. Eu quero te dizer que não é hora. Não é o momento. Não é essa hora que o Senhor te chama para você entregar, porque Ele tem coisas grandes para realizar. Essa igreja vai crescer, mas depende muito de você se colocar na posição.
Aleluia.
Eu não sei se todos os líderes dos grupos, dos cenários, dos departamentos se encontram aqui, mas o Espírito Santo está chamando você para vir aqui na frente. Você que é líder de algum departamento, seja do louvor, seja da dança, seja do grupo de jovens, seja do grupo de mulheres, o Senhor está pedindo para que você venha neste altar.
Oh, Espírito Santo, muito obrigado.
Vai começar a partir de você, líder. Igreja, comece a buscar a presença do Senhor.